Visita Shem da Fiu da Alef Tatado de Sotawa, pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos da Fiu da Mudbet, na primeira linha larga, mas para o final da página. Estamos nos dois pontinhos, a Shalom e Gab de Sero. O assunto da Mishnah era o conceito famoso de Midah Keneged Midah. Isso que aparentemente a Mishnah quer dizer é que quando Hashem castiga a pessoa, Deus nos livre, o castigo ele é proporcional ao pecado. Também parece com o pecado. E um exemplo disso é Avshalom. Avshalom, filho de Davi Melech, ele cometeu alguns erros na vida dele e foi castigado. Vamos entender melhor o que aconteceu com Avshalom nesse Dav. Avshalom Nidgabesero. Avshalom, ele se orgulhava do cabelo dele. Então fala Mará mais sobre isso. Está no Rabá de Isabel. Avshalom Besero Marat. Avshalom, ele se rebelou contra o pai dele, Davi Melech. Quis tomar o trono do pai, enganou todo o povo, praticamente, que ele seria um melhor rei do que o pai dele, David. E era tudo mentira. Porém, fala Braita Avshalom Besearom Arad. O começo de tudo começou com o cabelo de Avshalom. Avshalom tinha uma beleza muito, muito grande. E um cabelo muito bonito, muito volumoso. A rebeldia dele começou por causa do cabelo dele. Tirei, como diz o Passu, que Avshalom tinha um cabelo muito especial. O que Avshalom, Loaia, Ishiafé, não tinha um homem mais belo do que Avshalom na época dele. O Begalchoi, Troshov, Amiketzim, Leamim, Asherigalach, Kavedalav. Chegou um momento que ele teve que cortar o cabelo, estava pesado demais para ele. Begalchoi, Shakar, Sarushom, Matayim, Shkalim, Beven, Amelech. E ele pesou quanto cabelo ele tinha. E tinha o equivalente a 200 pesos do rei. Então fala, Breda Tana, esse peso é o peso que as pessoas de Tveria e Tzipori, duas cidades da terra de Israel, pesavam as mercadorias com esse peso. Então, uma vez que a gente viu que o castigo parece com o pecado, e o pecado de Avshalom começou com o cabelo dele, por isso, quando ele foi castigado, o castigo começou com o cabelo. Ele ficou preso numa árvore com o cabelo dele. Shinemar, como diz o Pasuk, Vaikare Avshalom lefne avde David, Avshalom rocheva la pelet, vevo a pelet tachat sovecha ela gdolá. O que aconteceu foi que David, ele até fugiu de Jerusalém e decretou para os soldados dele capturarem Avshalom, ordenou para o general Yoav não matar Avshalom, porém capturar Avshalom para que Avshalom pare com essa rebelião. Vaikare Avshalom, e Avshalom apareceu na vista dos escravos de Davi, dos soldados. Avshalom estava montado numa mula. Essa mula passou embaixo de uma árvore com muitos galhos. Vaiahez Roshô Baelá, e a cabeça dele ficou presa com o cabelo nesses galhos. Vaiutar Ben Arshamayim Ben Aretz, ele ficou suspenso entre o céu e a terra. Avar, e a mula fugiu. Então Avshalom estava lá preso nas vistas dos soldados de Davi, com o cabelo dele preso nos galhos. Avshalom, ele tirou uma faca e quis cortar o cabelo para escapar. Tanda Birabi Ishmael fala a Braita, Shalom Itachtav, Hashem fez um milagre, abriu o chão diretamente para os infernos. Então era um sinal para Avshalom que ele não tem escapatória. Se ele vai cortar o cabelo, ele vai cair direto nos infernos. Então ele ficou parado. Veio Yoav, Yoav Betzeruia, o general de David, e matou Avshalom. Contra a vontade do pai, Yoav matou o filho dele. Vaigaz Amelech Vaial Aliat Ashar, quando David Amelech ficou sabendo disso, ele ficou furioso. Ele subiu no segundo andar onde ele estava. Vaiev, que ele chorou, Veku Amar Belechto, Beni Avshalom, Beni, Beni Avshalom. E ele estava andando de um lado para o outro, falando, meu filho Avshalom, meu filho Avshalom. Mi ter muti anitachtecha. David Amelech diz, quem dera que ele morresse, David morresse, não o filho dele. Avshalom, Beni, Beni, Avshalom, meu filho, meu filho. Da Amelech la'at panav. David, ele secou o rosto dele. Depois ele gritou um grito muito forte, Beni Avshalom, Avshalom, Beni, Beni, meu filho Avshalom, Avshalom, meu filho, meu filho. Estava lamentando o falecimento do filho dele. Fala, Hanetame Abni Lama. Fala, Gmará, qual foi a função desses 8 vezes que David falou, meu filho, Avshalom? Falava meu filho 8 vezes. Qual foi a função disso? Mas Shiva de Aski Mishiva Medureguino. Primeiro de tudo, Avshalom, ele pecou tanto que ele mereceria estar no nível mais grave dos infernos, na 7ª camada dos infernos. David falando meu filho, 8 vezes, estava tirando Avshalom pouco a pouco dos infernos. Era um pedido para Hashem perdoar Avshalom pelos méritos do próprio David. E Hashem atendeu o pedido de David. Veidar, e a 8ª vez que David falou meu filho, e cadê a Amri, tem aqueles que dizem Dekariv Reish Elegab Gufe, que a cabeça de Avshalom se voltou a se conectar com o corpo, tinha sido cortado, e quando David falou Beni, Hashem fez um milagre e a cabeça voltou a se conectar ao corpo, o que é um bom sinal para o falecido. Veika de Amri de Ait e Leama de Ait. Tem aqueles que dizem que o que David queria é colocar Avshalom no mundo vindouro, no Gan Eden, e Hashem atendeu esse pedido de David, conforme essa versão. Avshalom lakach ve'atzev bechayav. Continuação fala que depois que Avshalom morreu, Avshalom pegou. É que se mai lakach. O que ele pegou? Amar Yishlakish fala Yishlakish shalakach mekach ra le'atzmo. Avshalom, ele comprou algo ruim para si. Ele escolheu o caminho negativo. Ele errou quando ele se rebelou contra o pai dele, David, e pecou outros pecados também. Foi tudo um grande erro, que ele foi castigado por isso seriamente depois. E a continuação é Vayatsev lo bechayav et matzev et asher be'emek ha-melech. Aparentemente o que o pastor quer dizer é que Avshalom já tinha construído uma construção para o túmulo dele, para ele ser enterrado lá. A continuação diz que Avshalom não tinha filhos, então para ele ser lembrado ele fez essa grande construção para ele ser enterrado lá. Porém, fala Gmará mais ainda. Essa linguagem Be'emek ha-melech nem me fala mais. Amar Abihanina bar Papa Be'etzah mukash malkot shel olam. Tudo que aconteceu com Avshalom fazia parte, em certo aspecto, do plano de Hashem. Dirtir, como diz o Pasuk, Irinim ekim alecha ra mi betecha. Começamos da Fiudalef em cima. O que aconteceu foi que depois que David HaMelech, ele cometeu o erro com Batsheva, ou seja, Batsheva era uma mulher casada. Resumidamente, David HaMelech pegou o marido de Batsheva, mandou ele para a guerra, onde ele não ia conseguir sobreviver, para depois se casar com Batsheva. Foi algo que não foi bem visto no povo de Israel. E Hashem falou para David que David vai ser castigado de dentro da casa dele. Da sua própria casa, da sua própria família, você vai ser castigado. Então, fala Rabbi Hanan bar Papa que o que aconteceu com Avshalom foi o cumprimento desse castigo que Hashem tinha prometido dar para David HaMelech. O castigo poderia ser outro. Avshalom foi aquele que se voluntariou a se rebelar contra David. Ninguém obrigou ele a isso. Por isso ele foi castigado. Porém, dessa forma, David já foi castigado dentro da família dele. E já vai se cumprir esse castigo que Hashem tinha prometido a ele pelo pecado de Batsheva. Kujnam rakayotze bedavar ataomer. Podemos explicar um outro passo dessa mesma forma. Vaishlacheu me'emek hevron. Yaakov mandou Yosef Me'emek Hevron, das profundezas de Hevron, para ver o que estava acontecendo com os irmãos de Yosef no campo. E fala Gmará, Amar Rabbi Hanina bar Papa, Be'etzah mukash shel oto tzadik shekavur be'Hevron. Fala Rabbi Hanina bar Papa, o mesmo formato, que através disso que Yaakov mandou Yosef, foi cumprido o que Hashem tinha prometido para Avram Avinu, que está enterrado em Hevron. Tertiv, como diz o Pasuk, Yadoa tedak geri ezaraha. A Hashem fala para Avram Avinu, saiba que os seus descendentes vão ser escravos numa terra estranha, que foi o Egito. Isso começou com Vaishlacheu me'emek Hevron. Quando Yaakov mandou Yosef ver o que estava acontecendo com os irmãos, isso provocou que os irmãos vendessem Yosef. Yosef acabasse chegando no Egito, virasse vice-rei no Egito. Os irmãos vieram morar junto com Yaakov no Egito. E isso causou a escravidão do povo de Israel lá em Mitzray. Então, Vaishlacheu me'emek Hevron, a palavra me'emek vem falar das profundezas, ou seja, daqui estava sendo cumprido o começo desse decreto que Hashem deu para os descendentes de Avraham Avinu serem escravos no Egito, que Amar em Liben, e a continuação do pasuk fala que Avshalom não tinha filhos. Velo Havu Leibani, pergunta como era, Avshalom não tinha filhos? Vai ativo o pasuk, não diz assim. Vai evaldu le Avshalom shloshabanim ubatahat. Avshalom tinha três filhos e uma filha. Amar Abitza Baravdim e falou, sabe, Shelo yalo ben agund le malchut. Que o pasuk que Avshalom quis dizer é que ele não tinha nenhum filho que mereceria o trono dele. Por isso, ele teve que construir essa construção toda para ele ser bem lembrado. Rav Chisda Amar, Gmiri, fala Rav Chisda diferente, sabemos, Kola Suref, Tuvato, Shil Havero, Eno, Maniach, Ben, Yosho, fala Rav Chisda, quando o pastor diz que Avshalom não tinha filhos, é que ele não tinha mesmo filhos, os filhos morreram em vida dele, porque a gente sabe, aquele que queima a safra, a produção de uma outra pessoa, ele falece sem deixar nenhum herdeiro. Veio o cara de Yoav, e Avshalom queimou o campo de Yoav, como diz o Pasuk, Avshalom falou para os escravos dele, olha esse campo de Yoav, ele tem lá uma safra de cevada, vão lá queimar essa safra, e os escravos queimaram o campo de Yoav, o general de David. Então, por castigo a isso, Avshalom realmente faleceu sem nenhum herdeiro. Mishnah diz que não só que Hashem castiga na mesma moeda que foi o pecado, Hashem também recompensa na mesma moeda que foi o mérito, a mitzvah que a pessoa fez. Miriam, um exemplo disso é Miriam. Miriam colocou Moshe na cesta, colocou Moshe no Nilo e ficou lá observando o que ia acontecer com Moshe. E em mérito a isso, quando Miriam ficou leprosa no deserto, o povo de Israel esperou 7 dias até Miriam sarar da lepra, se purificar, para continuarem viajando. Pena Midami. Qual é a comparação do mérito de Miriam e a recompensa de Miriam? Atam Hadashata. Miriam ficou olhando Moshe por alguns minutos. Ahashivayomi. A recompensa dela foi que o povo de Israel esperou ela, em honra dela, por 7 dias até ela se purificar da impureza da lepra. A recompensa foi maior do que o mérito. Amar Abai, fala Abai, Eima Velinera Tová Enoke. Fala Abai, então nós temos que reexplicar a Mishnah. A Mishnah diz que o castigo é na mesma moeda do que o pecado, mas o mérito, a recompensa não é na mesma moeda que o mérito. A recompensa é diferente. Amar Irava, disse Irava, Velinera Tová Ktane. Para a Mishnah não fala assim. A Mishnah fala que a mesma coisa se aplica. A mesma regra de me dar que ele me dá se aplica com relação à recompensa e o mérito. E lá Mará, por isso disse Rava. Ah, então isso que a Mishnah quis dizer. Vechelená tová de beotamidá. Fala Rava, o que a Mishnah quis dizer é que a espécie, as características da recompensa, são parecidas com o mérito. Porém, o leolá midá tová merubá midá purano. Porém, a quantidade da recompensa é maior do que o mérito da pessoa. Quando Hashem recompensa a pessoa, Hashem recompensa com juros, muito mais do que a pessoa cumpriu a mitzvah, a recompensa vai ser bem maior. O que não acontece com relação a castigos. O castigo é proporcional ao pecado, porém a recompensa é muito maior do que o mérito da pessoa. Por isso, Miriam, ela ficou observando Moshe por alguns minutos, e a recompensa dela foi que esperassem ela por 7 dias. Então fala passou que Miriam ficou olhando de longe o que ia acontecer com o pequeno Moshe na cesta. Amar Abitzhak, fala Abitzhak, passou que zekulu Hashem Shechina Neymar. Fala Abitzhak, cada palavra desse passou faz uma referência à presença divina que estava junto com Moshe, protegendo Moshe Rabbeinu. Batetatzav, dirtiva yavu Hashem baitetzev. A Torá usa esse verbo Batetatzav, que estava lá, com a sua presença divina, achotou a palavra irmã dele, o passou diz, proteja a sua sabedoria como a sua irmã. Então a sabedoria da Torá, que provém da presença divina. Então a Chotó faz uma referência à presença divina. Isso que o passou fala que Miriam estava de longe, também faz uma referência à presença divina. Que de longe a chama apareceu para mim, diz o passou Ladat, Miriam queria saber o que ia acontecer com Moshe, também faz uma referência à presença divina de Hirtiv, que ele deu outro Hashem, que Hashem é o Deus de todos os conhecimentos, a mesma palavra que Ladat. Ma, a palavra Ma, também refere à presença divina de Hirtiv, Ma Hashem Elokei Hashoei Meimar, o que Hashem já pede de você, Kim Leira, somente para temer Hashem, isso que Hashem quer da pessoa. Yase, a palavra Yase, que Miriam queria saber o que ia acontecer com Moshe, faz uma referência à Shekhinah, Dichtiv que lo yase Hashem Elokim Davar, que tudo que Hashem faz, Hashem revela aos profetas dele. Lo, também refere à presença divina, Dichtiv vaikarelo Hashem Shalom, Hashem foi chamado Deus da Paz. Então, são referências de cada palavra desse passo que a Shekhinah estava com Moshe, protegendo ele nesse momento que ele estava lá no livro. Vaiakomele Kadash. Agora vamos entrar mais a fundo na história da escravidão do povo de Israel no Egito. O passo começa dizendo que se levantou um novo rei, um novo faraó no Egito. Porém, não é tão simples assim. Rav e Shmuel Hadamah. Rav e Shmuel explicaram esse passuco. Um deles disse Hadash Mamash. Um deles explica literalmente que era um novo faraó. De Hadamar, outro sábio diz, Shilithachuk Zerotav. Era o velho faraó que gostava muito de Yosef, fez Yosef vice-rei, porém, Nitkachuk Zerotav, ele mudou a postura dele, mudou os decretos dele agora contra o povo de Israel. Mande Amar Hadash Mamash Dirtiv Hadash. A opinião que sustenta que era um novo faraó é porque o Passu diz que era um novo rei. Mande Amar Nitkachuk Zerotav, aquele diz que era um rei que parecia novo. Ele mudou a postura dele, mudou a atitude dele para o povo de Israel. Deloktiv Vayamot Vaymor. Porque o Passu não menciona que o velho faraó morreu e um novo faraó tomou o reinado. O que seria o comum que a Torá escreve várias vezes essa linguagem. Então, essa opinião sucede que era o velho faraó que mudou a atitude. Asher lo yada et Yosef, e o pastor diz que era um faraó que não reconhecia Yosef, dava dame que mande lo yada leikla, porque parecia que ele não conhecia mais Yosef. Então, sabemos que Yosef não só que salvou o Egito, Yosef salvou o mundo inteiro. Quando Yosef ele interpretou o sonho de Paró, que iam ter 7 anos de fome e 7 anos de fartura, e depois 7 anos de fome, Yosef aconselhou Paró a fazer uma grande reserva de mantimentos durante 7 anos de fartura para que eles possam sobreviver os 7 anos de fome. E o faraó ficou impressionado com isso, fez isso, nomeou Yosef vice-rei. E realmente isso que aconteceu, o Egito sobreviveu por causa dessa reserva, e todo mundo sobreviveu por causa dessa reserva. E depois, esse velho faraó, conforme essa opinião, se fez como se não conhecia mais Yosef. O antissemitismo desse faraó falou mais forte e o faraó quis escravizar o povo de Israel. O faraó falou para os egípcios, olha o povo de Israel, o povo judeu está forte, está se multiplicando, virou uma ameaça para nós. Foi o Paró que começou esse plano de escravizar o povo judeu. Por isso ele foi o primeiro a ser punido nas 10 pragas. Ele começou com essa ideia de escravizar o povo judeu, como a gente viu. Ele disse para o povo de Israel está ficando forte. Por isso ele foi punido primeiro nas pragas, que Dirtiv, na segunda praga, a praga dos sapos, Moshe Rabbeinu diz para Paró, os sapos vão atrapalhar você, o seu povo e os seus escravos. Então isso é um sinal que em todas as pragas quem foi punido primeiro foi Paró. O Paró fala, vamos ser mais espertos do que ele. Pergunta Gmará, Lahemi Bayale. O Paró deveria ter falado, vamos ser mais espertos do que eles, do que o povo de Israel. O que quer dizer do que ele? Amar Abiham ben Abihanina fala o Zayu, Bovenerkam le Mosheam de Israel. Vamos ser mais sábios, mais espertos do que aquele que salva o povo de Israel, que é Hashem. Bemane Duné falou para Paró, como a gente vai castigar o povo judeu? Matar os bebês dele como? Nedurem Baesh, vamos jogar os bebês no fogo? Não podemos fazer isso porque Hashem pode nos castigar com o fogo. Bacherev, se vamos matar os bebês recém-nascidos com espada, Hashem vai castigar os egípcios com a espada. elaborou Nedunem Bamai. Então Paró concluiu jogar os recém-nascidos no Nilo, punir os recém-nascidos judeus com a água. Por quê? Porque Hashem já jurou que não vai trazer o dilúvio outra vez ao mundo. O Pazum menciona que Hashem jurou que nunca mais vai trazer o dilúvio ao mundo. Então Paró achava que mesmo que ele castigasse os judeus assim, punissem com a água, Hashem não teria como punir os egípcios com água. Paró cometeu um grande erro. Paró não sabia que Hashem tinha jurado que não ia trazer o dilúvio no mundo inteiro. Porém, trazer um dilúvio sobre uma nação, Hashem nunca jurou que não ia fazer. E na o erro de Paró, Hashem jurou que não ia trazer o dilúvio ao mundo. Porém, os perversos são afogados da água, caem no mar e são afogados. Isso Hashem não jurou que não ia fazer. Verreno Omer, como diz o Pasuk, Mitzrayim Nassim Likrato, quando o mar abriu, o povo de Israel atravessou o mar, os egípcios entraram dentro do mar, dentro do seco. E Hashem fechou o mar sobre os egípcios. Então os egípcios entraram no território do mar. Não se vê que Hashem trouxe um dilúvio que transbordou e afogou os egípcios. Os egípcios entraram dentro do território do mar e Hashem fechou o mar sobre os egípcios. É bem diferente. Como falou Rabi Elazar, qual é a explicação desse passuco? Que Badavar Asherzado Alem. Os egípcios foram punidos no que eles quiseram punir o povo de Israel. Bakderashe Bishlu Banit Bashlu. Na mesma panela que eles cozinharam o povo de Israel, eles foram cozidos. Mai Mashma da Aizado Lishna Dekderau, Dirtive Azid Akov Nazid. Essa palavra Zadum, mas a palavra Vayazet, que significa cozinhar. Ou seja, os egípcios foram punidos da mesma moeda que eles puniram o povo de Israel. Jogaram os recém-nascidos no Nilo. No final, os egípcios foram afogados no mar vermelho que se fechou sobre eles. Amara Bihia Baraba Amara Bissimai. Falou, sabe? Shoshayu Beotaitza. Quando Paró teve essa ideia de escravizar o povo judeu, tinham três conselheiros lá presentes. Bilam, Veiov, Veitro. Esses eram os três conselheiros de Paró. Bilam Sheyatz Neerak. Bilam apoiou essa ideia de Paró. Então, como castigo a isso, ele foi morto na guerra entre o povo de Israel e Midian. Pinhas matou Bilam. Bilam era aquele profeta goi que tinha sido contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Ele foi morto nessa guerra. Iov, Shishatak. Iov, que ficou quieto, nem apoiou o plano de Paró, nem desaprovou. Ele ficou quieto. Nidon Beissurim, ele foi punido com muitos sofrimentos na vida de Iov, como a gente sabe do livro de Iov. Ele foi bem punido. Itro Shebarach, porém, Itro, o sogro de Moshe Rabbeinu, futuro sogro de Moshe Rabbeinu, ele fugiu. Ele não queria ter nada a ver com essa ideia de Paró. Ele fugiu desaprovando a ideia de Paró. Por isso, Zahumi Nebanav Shashvu Belishkat Agazit. Ele mereceu que os descendentes dele se sentassem no Sanedrim, o Tribunal Supremo do Povo de Israel, no Betamigdash, na Lishkat Agazit, para julgar o povo. Chamar, como diz o Pasuk, Mishpachot Sofrim, a família desses juízes, Yoshvei Abet, Tartiim, Shmaatim, Sukatim, Hemakinim, Abaim, Ahmat Avi, Bet Rechev. Então, falou o Pasuk, Hemakinim, eles vêm do Keini. O Rtiv, o Pasuk diz, Keini Hoter Moshe. O Pasuk diz que Keini era Itró, que era o sogro de Moshe. Então, por esse mérito que Itró desaprovou o plano de Paró, ele mereceu ter a descendência dele como participante dos juízes do Sanedrim. Benirham Banu Ve'alá Minaretz. Paró fala, o povo de Israel está ficando tão poderoso, existe um risco que eles vão guerrear contra nós, os egípcios, e vão sair do Egito. Pergunta para Ve'alino Mibayale. O normal seria que Paró tenha medo que o povo de Israel vai expulsar os egípcios do Egito. Não que os judeus vão sair do Egito, vão ganhar a guerra e expulsar os egípcios. Então explica que Amar Abiyaba Bar Kahana falou sobre o que Adam Shemekale et Atzmo Betolek Lelatou Bechaveru. Realmente esse era o medo de Paró, que os judeus expulsassem os egípcios do Egito, porque ele não queria falar algo que é negativo contra ele, contra os egípcios. Então ele falou que os judeus vão sair do Egito, porém é uma indireta que ele está com medo que os egípcios vão ter que sair do Egito. Ele não queria falar uma maldição sobre si próprio, nem queria mencionar isso, por isso ele falou dessa forma. E assim o Alá Saremissi. E colocaram sobre ele Saremissi, esses aparentemente fiscais de trabalho. Pergunta uma Alemiba, ele deveria falar que colocaram sobre eles, sobre o povo de Israel, esses fiscais de trabalho. Não sobre ele. Então, Tana de Beira Bia, Lazan Beira Bishmur falou: Sabe, Melamete, viu Marbel Betalulo, Lepar Obetzavan. Então, os egípcios são muito espertos em como começar a convencer os judeus de trabalhar como escravos. Eles sabiam que eles não, a força eles não iam conseguir isso. Ou seja, os judeus eram tão fortes que eles podiam fazer uma guerra civil, se rebelar contra Paró e se negar a trabalhar. Então o que aconteceu foi que trouxeram para Paró uma forma para fazer tijolos, um malben, colocaram no pescoço de Paró e Paró começou a fazer tijolos. E cada judeu que falava para os egípcios: não, eu sou uma pessoa muito delicada, eu sou um pastor, eu trabalho no campo, eu não sei construir nada, não sou pedreiro, sou uma pessoa delicada. Amrulo, clume istinis atal eterni paró, você é mais delicado do que o faraó? Olha como o faraó está trabalhando bem. Você também vai trabalhar. E aí os judeus começaram, não tinham resposta, não tinham desculpa, e começaram a trabalhar pouco a pouco. Saremissim, davarshemissim. Saremissim significa que eram fiscais que convenciam os judeus a começarem a trabalhar na construção dessas cidades que a gente vê na frente. Leman anotou besivlotam, e o pastor diz para, fizeram isso para oprimir ele, besivlotam, no trabalho deles. Então, primeiro, na anotam e baile, ele ia falar que fizeram para oprimir eles, o povo de Israel. Fala mais aqui não. Leman anotou le faró, besivlotam de Israel. Quiseram fazer Paró sofrer no trabalho, fizeram ele trabalhar por um certo tempo para desfrutar de Israel, para convencer os judeus a fazerem a mesma coisa. Vai ver na Arena Miskenot de Paró. Construíram cidades de armazém para Paró. Por essa palavra Miskenot tem alguns outros sentidos que também são relevantes. Rav e Shmuel Hadamah. Rav e Shmuel explicaram, um deles falou: Shemesaknot et Baalem. A palavra Miskenot vem da palavra Sakaná. Era um trabalho de alto risco, era um trabalho muito duro, com pedras pesadas, altura, era muito perigoso, e deram para os judeus trabalharem nisso. Erradamar, o outro sábio diz: Shime maskenot et baale. Miskenot vem da palavra miske, palavra coitado. Era um trabalho tão árduo que acabava com a honra pessoal da pessoa. Essa autoestima era quebrada, isso quebrava o espírito. Damar, como fala Braita, tudo aquele que trabalha de pedreiro, ele se torna um pobre coitado no final, ele trabalha muito duro, ele sofre danos físicos, depois ele não tem dinheiro, ele ganha mal, ele vai acabar empobrecendo no final. Isso que os egípcios planejaram para o povo de Israel. Trabalhar é um trabalho duro que quebra o espírito, quebra o corpo e enfraquece o povo judeu. Continua agora, é Pitom e Ramses. Aparentemente o nome das cidades que eles construíram era Pitom e Ramses. Porém, fala Rav e Shmuel Hadamar. Rav e Shmuel explicaram, onde eles falou: Piton Shma. A região chamava Piton. Velama Nikra Shma Ramses. Porque o pastor de apelido essa região também de Ramses. Xerishon Lishon Mitrosis. Porque aconteceu foi que o povo só começou a construir essas cidades de armazém. E o que eles construíram algumas vezes acabava caindo, acabava sendo demolido. E o que quebra o espírito da pessoa também, ele constrói algo e é demolido, a pessoa acaba se sentindo mal. Vehadamar, outro sábio disse, Ramses Shema, a região chamava Ramses, Velama Nikra Shema Pitom, porque o atural apelido de Pitom, Xerishon Rishon Piteom Bolo. Porque o que eles construíram primeiro era absorvido no chão, acabou afundando no chão. E eles tiveram que construir outras vezes a mesma coisa, o que nem prejudica a pessoa no emocional dele. E o pastor diz: quanto mais eles faziam o povo de Israel sofrer, mais o povo de Israel vai se multiplicar e vai se reproduzir. O pastor deveria ter falado: quanto mais o povo de Israel sofria, mais eles se multiplicavam e mais eles se reproduziam no passado. Amaresh Lakish explica Aresh Lakish, Ruach HaKodesh Mevasertan. Isso que o Pasuk diz, que vão se multiplicar, vão se reproduzir, era a bênção que a presença divina dava ao povo de Israel. Quanto mais os goim falavam, vamos fazer o povo de Israel sofrer, vamos pressionar eles mais, Kenibbebe Kenifrots. A Shekhinah falava que o povo de Israel se multiplique, se reproduza e se fortifique mais. Be'akutu Ibrebne Israel. O Pasuk diz que os egípcios não aguentavam mais os judeus. Milamente Domim Berem Kekutsim. O verbo é Be'akutu, fala Mará. Para os egípcios, os judeus não passaram de espinhos. Espinhos no campo que atrapalham a pessoa a colher, os goim já queriam aniquilar o povo de Israel por completo. Ve'avidu Mitzrayim et bnei Israel befarech. Viramos a página. Os egípcios vieram o povo de Israel trabalhar befarech. O que significa befarech? Rabi Elazar amar befera. Fala Rabi Elazar, befarech significa befera, com uma boca macia. Ou seja, convenceram eles pouco a pouco a trabalhar mais e mais, falaram que iam dar um bom salário para os judeus, uma boa recompensa. Era tudo mentira, só queriam fazer o povo se entrar mais no trabalho, se enfraquecer, se cansar, fisicamente e moralmente. Fala o sábio que não. Befaria significa que eles quiseram quebrar o povo de Israel o mais rápido possível. Não foi manso, pouco a pouco. Chegou um momento que eles forçaram os judeus a trabalharem o mais forte possível para quebrar o povo de Israel por completo. Ve'emarelu et chayeh ba'avodah kasha, bechomer u'belvenim, u'bechol avodah basadeh. A continuação, o povo egípcio amargurou a vida do povo de Israel com um trabalho duro, fazendo materiais de construção, tijolos, e trabalhar no campo. Explica Gemara, amarava de Israel, betchilah bechomer u'belvenim. No começo, o povo de Israel trabalhava com construção. No final, também tinham que trabalhar de construção e também tinham que trabalhar o trabalho do campo, arar, semear e assim vai. E o Pasu diz que os egípcios eram trabalhar muito, muito duro, todos os trabalhos. Outra vez fala essa palavra, befare. Amar Abishmoe Barnachman, Amar Abinatana, fala o sábio. Shem achlifim melechet anashim lanashim, melechet nashim lanashim. Isso que o Pasuk enfatiza mais, é um trabalho duro, que quebrou o povo de Israel. Significa que os egípcios, além de fazerem os homens trabalharem, trabalhos que os homens trabalham normalmente, trabalhar em construção, trabalhar no campo, fizeram também os homens trabalharem os trabalhos que as mulheres fazem normalmente, costurar, cozinhar. E o contrário, além de fazer as mulheres trabalharem os trabalhos das mulheres, forçaram as mulheres a trabalhar trabalhos de homens. Que é um trabalho muito duro, porque a pessoa não está acostumada a fazer esses ofícios, isso quebra o espírito da pessoa. O Leman de Amar, Namehata Beferah, Havadah Befrihah, aqui todo mundo concorda, fala Amar que Befarah, que significa que eles querem quebrar o povo de Israel fisicamente e moralmente para o completo. Darash Travavira, Travavira explicou, Besachar, Nashim Tzadkaniot, Sheu Betuador, Nigalu e Semi Mitzrayim. Pelo mérito das mulheres justas do povo de Israel dessa geração, o povo de Israel foi salvo do Egito. Quando as mulheres iam pegar água do poço, Hashem atraía peixes pequenos dentro do jarro, elas tiraram um balde, e no balde tinha metade peixes, metade água. Chegavam em casa, colocavam duas panelas no fogo, uma de água e uma de peixe. O Molichot Tzibaleem traziam essas duas panelas para os maridos, laçadeiro no campo. Os maridos tinham que dormir no campo. Os egípcios não queriam que os maridos voltassem para as casas e se reproduzissem. Tinham que dormir no campo. O Marhitzot Otan, e as mulheres davam um banho para os maridos com água quente. Vesachot Otan, e alisavam a pele deles. O Marhilot Otan, davam os peixes para eles comerem. O Mashkot Otan, davam para eles beberem. E atraíam eles para um lugar escondido, na fronteira do campo, tinha um lugar baixo, bem discreto, e se reproduziam dessa forma lá. Como diz o Pasuk, Im Tishkevun Ben Shvatayim. Como diz o Pasuk exatamente isso. Em mérito a isso que as mulheres provocar uma relação em um lugar discreto e possibilitavam que elas engravidem. Zahu Israel e Bizar Mitzer. O povo Israel mereceu os espojos na saída do Egito. Saíram com grande riqueza. Shirema, como diz a continuação desse passo que a gente viu, Kanfei Onaner Baba Kesef. As asas da pomba estão cobertas com prata. A pomba aqui é o povo de Israel. Vevrotea Berakrak Harutz. E o resto do corpo está coberto com um ouro muito, muito rico, que é comparado a os espojos que o povo de Israel levou do Egito para na saída do Egito. Ekev Hashem Itabrot, Baot Lebateem, Hashem dava uma bênção que elas engravidavam dessa relação, elas voltavam para as casas. Ekev Hashem Agiasman Moladeem, quando chegava a hora delas darem a luz, Olchot Veyodot Besadeh Tachat Hatapuach, elas iam para o campo, embaixo de uma macieira, uma árvore da maçã que tem muitos galhos, onde é um lugar discreto, e davam a luz lá. Shemar, como falou, Pastuk Tachat Hatapuach Horatiha, que o parto começava quando elas chegavam embaixo da macieira. והקדוש ברוך הוא שולח משמי מרום, משמי נקיר ומשפר אותן כחיה זו שמשפרת את הוולי. השם מנדב ומואנז'ו פרא חסבי ובבי, לימפאו בבי, קוידדו בבי, קומה פרטרה, כקוידדו חסי נסידו, שנאמר כמו ג'יס, ומולדתך ביום הולדת אותך לא קראת שרך, ובמים לא רוחץ למישהי, כנבוסי דו הלוז, נוצ'י הנינגין לה פרא אשודה הקריאנסה, הנושא הפרסנסה ג'יבי. O Melaket Laem Shnei Gulim, esse anjo trazia para a mulher duas pedras, Echad Shel Shemen e Echad Shel Dvash, eram pedras milagrosas, uma soltava óleo e uma soltava mel, Shemar, como diz o Pasuk, Vairekeu Dvash Misela, Veshem Rabish Tzur, que se a criança ela mamou desse óleo milagroso da pedra, esse mel, Vekeva Shemar Kirim, Baim Mitzrim, Baim Leorgan. Quando os egípcios eles perceberam que tinha um bebê lá, eles iam matar esse bebê, eles achavam fazer um milagre, e as crianças eram absorvidas no chão e saíam das vistas dos egípcios, os egípcios percebiam isso, traziam bois para arar essa área e matar os bebês, sobre mim, araram arados, depois que os egípcios saíam, os bebês eles brotavam do chão, que é bastante como uma erva, como diz o Pasuk, o povo de Israel brotou como uma erva do chão, quando eles cresciam, as mães traziam eles em grupo para as casas, como diz o pastor Batibi, Batengeli, Batavai, Badei Adai, Martiki, Badei Adai, Badei Adari, vinham em grupos para as casas. Quando Hashem se revelou na saída do Egito, na abertura do mar para o povo de Israel, essas crianças reconheciam a presença divina primeiro, porque reconhecendo a presença divina, porque as crianças estavam o tempo todo com esses bebês, cuidando deles milagrosamente, então essas crianças que nasceram dessa forma reconheceram primeiro a presença divina. E Paró falou para as parteiras judias, Rav Shmuel Hadamah, Rav Shmuel discutiram uma explicação desse passuco, um deles disse, Ishaubita, as duas parteiras judias eram mãe e filha, e Hadamah, o outro sábio diz, Kalav e Hamotah era nora e sogra. Mande amar Shaubita, a opinião que diz que é mãe e filha, Yochevet e Miriam. Era Yochevet, a mãe de Moshe, e Miriam, a irmã de Moshe. O Mande amar Kalav e Hamotah, a opinião que diz que era Nora e sogra, Yochevet e Elisheva. Era Yochevet e Elisheva, a esposa de Aharon, Nora de Yochevet. Tânia fala, Breda que Mande amar e Shaubita, que apoia a opinião, que fala que era mãe e filha. Tânia fala, Breda. Shifra zu Yochevet, Shifra era Yochevet, velama nikra shma Shifra, porque ela foi apelidada de Shifra, Shemeshaperet et Avlad, porque ela embelezava a criança, limpava o recém-nascido, embelezava ele para a mãe dele. Davarachel, uma outra explicação, Shifra Sheparu verabu Yisebe Amea. Shifra vem da palavra Shepará, ou seja, que ela provocou que o povo de Israel consiga se multiplicar e se reproduzir nos dias dela, que ela cuidava dos recém-nascidos. Puá Zumiriam. Puá refere a Miriam, Velama de Krashma Puá, porque ela foi apelidada de Puá, Sheita Puá. Porque ela brincava, falou os comentários com as crianças, alegrava as crianças, cuidava bem, dava carinho, por isso ela foi apelidada dessa forma. Da Varahel, outra explicação, Puá Sheita Puá Beruach HaKodesh. Ela falava por inspiração divina, Velomet, por exemplo, ela dizia, Atidai Mija Telet Bershemushet Israel. Ela tinha certeza. Por inspiração divina que a mãe dela, Yocheved, vai ter um filho que vai salvar o povo de Israel, como aconteceu. Continua a Gemara. Vayomer be'adechen et ha'ivziot. O pastor diz que Paró falou para as parteiras judias, quando as judias derem a luz, vocês vão ver Alá Ovnaim, se é um filho homem, você tem que matar ele, se é uma filha, para não deixar ela viver. Mas Ovnaim, que palavra é essa Ovnaim? Amar Avchanan, siman gadol masar laim. Fala Rav Hanan, Paró deu um sinal bem importante para saber quando a mulher vai dar a luz. Amar Ebechashe Koratelet, quando a mulher se apresta a dar a luz, Erechotea Mitzanenot Kavanim. As coxas da mulher se esfriam como pedra. Então Paró queria que elas percebessem quando a mulher ia dar a luz, sejam lá atentas e matassem o mais rápido possível se for menino. Veida Amar, tem aqueles que dizem que Dirtiv, que é Ovnaim, refere a outra coisa. Vaeret beta yotzer veinem osem elachá la ovnaim. O pastor diz que tinha lá uma pessoa fabricando utensílios sobre um ovnaim. Ovnaim é a base que a pessoa que fabrica utensílios apoia o material para trabalhar. Maiotzer zeyerech mikar veerech mikar necessidade baemza. Assim como uma pessoa fabricando utensílios, ele fica sentado, uma perna de um lado, uma perna de outro lado e o suporte no meio para ele trabalhar com o utensílio, a ficha erech mikan verech mikan veavad baemtza, é a mesma posição que a mulher para dar a luz fica. Então, avnaim é só um apelido para o parto. Im ben hu veamitenoto. Parou falar, se for um filho homem, tem que matar ele. Amara de Hanina, fala de Hanina, siman gadol masar laem. Parou deu um sinal importante para saber se é menino ou menina que está nascendo. Ben panav lemata. Um filho homem, ele nasce, fala Agmará, com o rosto virado para baixo, para o chão. Bat panel lemala. Uma menina nasce com o rosto indo para cima. Então, Paró queria que elas percebessem isso. E se tiver olhando para baixo, tem que matar imediatamente. Vatirena meadote ta eloquim, velo açúcar asher de beraleem. As parteiras temeram Hashem e não fizeram o que Paró falou sobre elas. Estou perguntando na Lahemi Baiale. A linguagem normal seria que elas não fizeram o que Paró falou para elas fazerem. Quer dizer, o que Paró falou sobre elas. Amara de Ossibera Bihanina, falou, sabe, ela mete Tavane, Varavera, Velolitval. Além disso, que as parteiras não mataram as crianças e, pelo contrário, ajudaram as crianças, Paró tinha oferecido para fazer a relação proibida com as mulheres, com as parteiras, e elas não aceitaram. Isso que o pastor deve indicar com a palavra Aleh. Batechayena eta yeladim. O pastor diz que as parteiras deram vida às crianças. Então Tana fala, Breta, Lodayat lo emitu ota. Não só que elas não mataram as crianças, elas tinham umas picota e umas zon. Elas forneciam água e nutrientes para as crianças sobreviverem. Deram vida às crianças. Batomana meadot el paro kilokanashim. Paró falou para as parteiras, por que vocês estão me desobedecendo, não estão matando os bebês? E as parteiras falaram que as mulheres judias não são como as egípcias. Por que são chayot hena? Elas são chayot. O que significa isso? Mai chayot. Ilema chayot mamash. Sim, literalmente elas são parteiras. Chayá significa parteira. Atu chayá lot sriha chayá chrit leuluda. Será que uma parteira não precisa de ajuda de outra parteira para dar a luz? Obviamente que sim. Ela amrulou, porque as parteiras falaram para Paró, o mazuki hayarim shela. Esse povo, o povo judeu, é comparado com animais. A Torá compara várias tribos com animais. Yehudá gurarie. A Torá compara a tribo de Yehudá com um filhote de leão. Dan e Danahash. A tribo de Dan é comparada na Torá com uma cobra. Naftali, Ayala Shluchá. A tribo de Naftali é comparado com uma corça. a fêmea do veado, Issachar Hamorgane. Issachar é comparado na Torá com um burro trabalhador. Yosef Behorshoa, tribo de Yosef, é comparado com um boi. Binyamin Zev Traf. E Binyamin é comparado com um lobo. Então, falaram as parteiras para o Paró, a Torá compara as tribos do povo de Israel com animais, e assim como os animais conseguem dar a luz sozinho, também as judias têm a mesma qualidade. Então, por isso as parteiras não têm tempo de matar as crianças, porque as judias já fazem o parto sozinho. Dertib Bektib Bey. Essas tribos foram associadas com esses animais. Bederoktib Bey. As outras tribos que não foram mencionadas explicitamente, porém, Ktib Maim Halavi Benareo Dravatsa. O pastor compara todo o povo de Israel com uma leoa que deita entre os leões. Então, todo o povo de Israel foi comparado com um leão. Fala, mana, vai que a rua meia do Tetelo que veas lá em Bati. Fala o pastor que uma vez que as parteiras temeram Hashem, ajudaram as crianças, Hashem deu como recompensa para elas casas. O que significa isso? Rav Shmuel Hadamar fala um sábio, Bate que eu na velevia. Um sábio explica que são casas de sacerdócio, de Keuná, e casas de Levi. Hadamar Bate Malchut. O outro sábio explicou que são casas de reis. Mandamar Bate Keuná Veleviar ou no Moshe. A opinião que diz que são casas de Koanim e de Levi significa que o Heved mereceu que saia dela Aaron, que era o pai dos Koanim, e Moshe, que era Levi. O Mandamar Bate Malchut, opinião que acrescenta que Hashem também deu para a parteira uma casa de reis, é David, não é Miriam Kaat, porque David saiu de Miriam. Dirtiv, Atamot Azuvá, Vaikrak Lokale Betefrat, Batele Doitchur, Urtiv e David Benish Efrat. O Pasuk chama Miriam de Efrat, e o Pasuk fala que David Amelech, Benish Efrati, ele é filho de um homem que é descendente de Efrat, que é Miriam. Então, em recompensa a isso que Yochevet e Miriam foram parteiras que temeram Hashem, cuidaram das crianças, e o Heved mereceu que a tenha dois filhos, Aaron e Moshe, e Miriam mereceu que saia dela David HaMelech. Isso fala que paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos entender melhor amanhã esse episódio quando Batia, a filha de Paró, pegou Moshe e levou Moshe para o palácio de Paró para criar ele lá. Vamos ver melhor o que aconteceu exatamente no próximo lá com muito mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.